Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje, Dicas de Leitura, 60 anos da renúncia de Jânio Quadros, uma conversa com Márcia Camargo sobre a vida em Paris e a poesia de Mário da Silva Brito. Vamos juntos! Há 60 anos, em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência da República e precipitou uma crise política que deixou o Brasil à beira de uma guerra civil. Sem aviso prévio, ele enviou um bilhete ao Congresso Nacional comunicando que havia abandonado a presidência da República. O governo, que deveria ter durado 5 anos, chegou ao fim pouco antes de completar 7 meses. Os historiadores dizem que as forças terríveis apontadas por Jânio como causa da renúncia nunca existiram e que, na verdade, o que ele quis foi dar um alto golpe para passar a governar com superpoderes. O Congresso Nacional, em obediência à Constituição, afastou a Guerra Civil e o golpe de Estado e garantiu a posse do vice-presidente João Goulart. A data da renúncia, 25 de agosto, foi escolhida a dedo por Jânio Quadros. No dia anterior, o suicídio de Getúlio Vargas completara 7 anos. Para Jânio, o melhor dos mundos seria a população brasileira, emocionada pelo aniversário do ato extremo de Vargas, associar a renúncia ao suicídio. E tal qual fizeram em 24 de agosto de 1954, também sair às ruas em apoio ao presidente. Se você quer saber mais sobre esse fato que marcou a história do Brasil, a gente indica o livro A Renúncia de Jânio, pela ótica de um secretário particular da Presidência da República. O autor, Carlos Castelo Branco, conviveu com os bastidores do poder e conheceu os meandros políticos do período em que Jânio foi presidente do Brasil. Jornalista consagrado, Castelo Branco rompe o silêncio e apresenta o testemunho de quem estava no Palácio do Planalto. No prefácio, o escritor Luiz Gutenberg assinala: salvo o próprio Jânio, ninguém entre os que viveram aqueles fatos, além dele, tinha condições de testemunhá-los com isenção e de forma tão abrangente. Vamos ouvir o início do primeiro capítulo na voz de Marco Antônio Reis.
Quando cheguei ao Palácio do Planalto na manhã de 25 de agosto de 1961, seriam 10h30. Estivera até quase o amanhecer no apartamento de Pedroso Horta e de lá seguira com José Aparecido para seu quarto de hotel. Pelas 7 horas, o telefone o chamara, vestira-se às pressas e saíra. Bem mais tarde levantei-me, passei por meu apartamento, tomei banho, barbeei-me e troquei de roupa. Era uma manhã fresca e tranquila. No terceiro andar do palácio, um funcionário chamou-me a um canto e disse algo que ocorria. Aparecido ordenara-lhe retirar documentos importantes e arrumar toda a papelada. Havia pouca gente. Mandei um auxiliar empacotar meus papéis e levá-los para minha casa. Um oficial de gabinete, excitado, mostrou-me o recorte que retirara de seus arquivos. Um astrólogo previa que, a 25 de agosto, o governo cairia para se reerguer logo adiante. Pouco depois, chegou Aparecido. O presidente renunciou, disse-me em voz baixa. Já está voando para São Paulo.
A Renúncia de Jânio, de Carlos Castelo Branco, está disponível em versão digital gratuita na Biblioteca do Senado Federal e também na Livraria do Senado. O link você encontra no Instagram da biblioteca, @biblioteca.senado. Se quiser, pode usar também a hashtag Dicas Autores e Livros. O Mundo de Beste e o Desejo da Pedra é o primeiro livro da escritora brasiliense Selma G. Santana. Ambientada em um universo fantástico, a obra conta a história da amizade entre uma humana e uma pedra. O protagonista, Pedra, é especial por um único motivo: despertou para a consciência ainda em seu estado mineral. Pedra está preocupado com o risco de perder a consciência, já que seres elementais combatem esses desequilíbrios em cada reino e um pedaço de rocha que fala e sente é discrepante. Para resolver seu dilema, Pedra precisa encontrar o alquimista, o único ser capaz de transformá-lo em humano. É nesse ponto que Pedra encontra a personagem Beste, uma parceira disposta a enfrentar todas as adversidades para ajudar o amigo. Ambientado em um universo fantástico, a compaixão, alegria e paz são energias que o leitor vivencia em O Mundo de Beste e O Desejo da Pedra. O e-book do livro está disponível por R$ 1,99 no site da Amazon. A versão impressa está à venda por R$ 69,90. A Ubu Editora lança nesta semana uma coletânea de discursos do ativista Malcolm X, um dos líderes mais influentes do século XX. Malcolm X fala, reúne discursos icônicos da luta antirracista em defesa da liberdade, justiça e igualdade do povo negro. A obra reúne discursos de Malcolm X proferidos entre 1964 e 1965, ano em que ele foi assassinado aos 39 anos. Diferente dos grupos que pregavam a não violência, Malcolm defendia uma resposta intransigente à injustiça da violência contra o negro. Seus discursos expõem a contradição dos Estados Unidos, um país que se apresenta como a terra da democracia, mas que praticou e ainda pratica até hoje o racismo. É importante lembrar que a segregação racial era aberta nos Estados Unidos dos anos 1960. A Lei dos Direitos Civis, aprovada em 64, enfrentava a resistência violenta da elite branca e tinha pouco efeito na prática. O prefácio da edição brasileira, de Preta Ferreira, o texto da Orelha é de autoria da filósofa Denise Ferreira da Silva e a tradução é de Marilene Filinto. Malcolm X Fala está disponível em formato físico e digital e pode ser encomendado nos sites e livrarias. A partir desta semana, vamos trazer aqui no Autores e Livros dicas de perfis literários e de sebos presentes no Instagram. Nossa primeira dica é o perfil da escritora Marina Colasanti, autora de mais de 50 livros entre poesia, contos, crônicas, livros para crianças e jovens e ensaios sobre temas como literatura, o feminino, a arte, os problemas sociais e o amor. No perfil @marina.colasanti, a gente encontra poemas, trecho de crônicas, capas de seus livros e um pouco da história dessa autora, que é um dos grandes nomes da nossa literatura. Outra dica de Instagram hoje é o perfil do Sebo Porão do Livro, daqui de Brasília. Uma livraria daquelas bem charmosas, acolhedoras, cheias de simpatia, excelente para uma visita e um café. No perfil @seboporandolivro, você encontra posts com os livros e produtos à venda, fotos do cotidiano da livraria de Brasília e também trechos de livros para animar o dia. O Porão do Livro entrega em todo o Brasil com uma embalagem caprichada e muito, muito cuidado. Se você tem uma dica de um perfil do Instagram para divulgar ou quer divulgar o seu perfil literário aqui no Autores e Livros, manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp 619-8611-9591. Se quiser, marca a gente no Instagram com a hashtag Autores e Livros. E chegou a hora da entrevista da semana. Hoje a gente conversa com Márcia Camargos.
Entrevista.
Todo mundo pensa e imagina que morar em Paris é chique, elegante, fino. Afinal, é a cidade luz, linda, glamourosa. Deve ser fantástico morar numa cidade com tanta beleza, história, cultura e tantos outros atrativos. Mas sempre tem um mais. E qual seria esse mais? É o que relata Márcia Camargos no seu livro É Chique Morar em Paris, edição bilíngue, publicada pela editora Folhas de Relva. Márcia Camargos, bem-vinda ao Autores e Livros.
Eu que agradeço o convite, Anderson. É um prazer estar aqui falando com todos os ouvintes.
Márcia, tenho que começar a nossa conversa por essa pergunta, não tem jeito. É chique morar em Paris?
Como você mesmo falou, é chique, é interessante, é extremamente agradável, rico, um aprendizado constante, porém tem sempre um mas, como você também colocou. Porque, conforme eu explico no livro, uma coisa é você vir passar as férias bebendo e comendo do melhor que existe aí da culinária francesa, maravilhosa, fazer compras nas galerias Lafayette, frequentar o teatro, enfim, cinema, ver shows, espetáculos. E outra, bem diferente, é você se transferir, você vir morar como um imigrante, que foi o meu caso. Então, aí as coisas se complicam porque a gente tem que enfrentar aquela burocracia monumental, extremamente porosa, complicada, cada pessoa diz uma coisa diferente e oposta à outra no mesmo órgão que vai te fornecer os documentos necessários para você ter quando você muda. Então, eu coloco isso de uma forma bem clara. É muito gostoso morar em Paris, mas tem o seu lado B que a gente não pode desprezar.
Essa questão da burocracia, a gente aqui no Brasil às vezes reclama, né, da burocracia brasileira, mas pelo que eu entendi do livro, a burocracia francesa é outro nível, é isso mesmo?
Sim, nós estamos acostumados realmente com o Brasil, que as coisas são emperradas e você pode ter muitas dores de cabeça. Agora, o problema é que quando você não nasceu na França, há uma série de documentos a serem obtidos, que são a mais de diferença daqueles que já estão aqui, que desde criança, enfim, já cresceram, tirando carteira de identidade e todos esses outros papéis, né? E eu acho. Enfim, eu não sei se é pela diferença, dificuldade da língua e uma outra mentalidade, que as coisas são até mais difíceis do que no Brasil, acredite se quiser. Porque eles colocam, por exemplo, num site pedindo uma lista de documentos para você se casar. Aí você junta todos aqueles papéis, seguindo assim, ao pé da letra o que está escrito. Quando você chega no local, eles vão olhar aquilo e dizer: não, mas está faltando A, B e C. E a gente responde: não, A, B e C não constavam da lista do site. Ah, não importa. Sem esses papéis, a gente não pode dar entrada. E mais um probleminha, que os documentos, eles têm um prazo de validade de 3 meses. Então, até você juntar tudo, eles já estão chegando ali na beirada de vencerem, né? Quase no limiar do vencimento. Aí você vai entregar, falta um, aqueles que você tirou no início já venceram. Então, você precisa começar, recomeçar tudo do zero. Sabe aqueles pesadelos em que você corre, corre e não sai do lugar? É um pouco assim que às vezes acontece. Chega a ser desesperador e não adianta brigar, argumentar, isso não vai realmente resolver a questão. A coisa assim é se munir de muita paciência e retornar ao local quantas vezes forem necessárias.
Eu fiquei impressionado com a questão da importância dos correios, né? Do serviço postal na França e a sua dificuldade relacionada aos correios e aos bancos, né?
Aos correios e aos bancos, e tem mais um detalhe que, por exemplo, aqui, quando você põe o seu nome na sua caixa de correio, você tem que pôr o seu nome completo, porque eles levam em consideração apenas o sobrenome que vem em seguida ao seu nome de batismo. Então, por exemplo, meu nome é Márcia Mascarenhas de Resende Camargos. No Brasil, eu sou Márcia Camargos, e é assim que as pessoas me conhecem, assim que eu assino meus livros, e é o nome do meu pai que veio por último. Então, no Brasil, o que vale é o último nome que, em geral, se reporta ao nome do pai. Aqui não, aqui eu sou Márcia Mascarenhas, que é o primeiro que vem logo em seguida ao seu prenome, Márcia Mascarenhas. E o que ocorre? Na minha caixa de correio, eu só tinha colocado Márcia Camargos. Então, um papel importantíssimo para eu tirar, por exemplo, a carta vitale, que é a Sécurité sociale, né? Como se diz aí, que garante o seu seguro-saúde. Da qual uma carta sem a qual você não consegue sobreviver, o que que aconteceu? Eu aguardei 1 ano e meio para conseguir ter acesso a ela, sendo que eu tinha direito assim que eu me casei, porque eles vinham deixar os documentos ao nome de Márcia Mascarenhas e só encontravam na caixa de correio o nome Márcia Camargos. Só que até eu me dar conta de que esse era o problema, você não imagina o número de vezes que eu fui até lá, porque mandava pelo correio, não adiantava nada, respondiam, até a gente conseguir decifrar esse mistério. Então eu fui lá, coloquei Márcia Mascarenhas, Rezende Camargo, Mercê, nome do pai, da mãe, da tia, da avó, de todo mundo, para não ter erro, para o correio conseguir entregar, porque como você falou, Anderson, realmente aqui. Os documentos são enviados pelo correio. E mesmo quando você entra num site e faz todos os procedimentos para obter, enfim, uma senha nova, alguma coisa assim, ao final, quando fecha o processo, eles dizem: agora a senha será enviada a você pelo correio.
E que outro choque cultural você sentiu ao mudar para ir para morar em Paris? Choque de relacionamentos? Teve alguma dificuldade com a língua?
A língua é sempre uma dificuldade, mesmo que você fale bem, e eu já expressava razoavelmente bem em francês, porque eu tinha estudado aí vários anos na Aliança Francesa, mas é claro que no dia a dia as coisas são diferentes quando você tem que dizer assim: olha, preciso de uma chave de fenda porque a descarga da privada disparou, algo desse gênero. Aí que a gente percebe que não domina inteiramente a língua e tem muitas gírias e coisas assim, do linguajar corrente que nós não dominamos assim que chegamos, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo quando você fala e domina bem o idioma, você, enfim, você esteja assim completamente à vontade, tem a questão do sotaque. Isso é praticamente impossível de perder. Mesmo pessoas que moram aqui há 40 anos, que falam assim fluentemente, elas abrem a boca, depois de um tempo que você consegue treinar o seu ouvido, a gente percebe que elas são estrangeiras. E isso eu conto no livro, que é aquela atriz, a Isabelle Huppert, ela diz que essa questão do sotaque é uma vulnerabilidade. As pessoas costumam dizer, ah, mas é tão charmoso, que bonitinho, é fofinho, né, esse seu sotaque. Não é. É algo que te expõe. Então, no momento que você diz qualquer coisa, imediatamente eles sabem que você é estrangeira. E isso cria já algum, não digo um atrito, parece que você é tratado um pouco diferente, e não tem como você disfarçar. Então, há essas barreiras todas que, com o tempo, você vai conseguindo superar. E uma das grandes, dessas grandes barreiras, e algo assim que me chocou muito no início, é a rudeza, assim, uma quase violência no trato diário, nos órgãos públicos, nas repartições. E isso acontece também com os franceses, não é pelo fato de eu ser estrangeira, né? Eles são assim, muitas vezes, numa grosseria que no início me espantava, me entristecia, e eu chegava em casa, às vezes, aos prantos, porque é uma violência gratuita. Até você perceber que aquilo não é pessoal contra você, mas é uma maneira dele serem, né? O mau humor reinante, sobretudo em Paris. E a partir desse momento você consegue assim criar uma espécie de casca, né? Um escudo e se defende melhor, responde na mesma altura, no mesmo tom e com o mesmo grau de grosseria, se possível, mas não se sente tão ofendido e tão tocado e tão triste e não vai para casa chorar.
Você mora aí desde 2016, já sofreu alguma situação de preconceito?
Eu já sofri pequenas violências, como eu venho de relatar, né, de pequenos preconceitos pelo fato de ser estrangeira. Você percebe que, de vez em quando, você não é tão bem tratada como se você fosse um francês. Às vezes você liga para um restaurante pelo seu acento, pelo seu sotaque, e eles dizem que não tem lugar para aquela semana nem nada. Daí eu peço para o meu marido ligar, e imediatamente aparece uma mesa disponível. Então, você sabe, não é em todo restaurante, em todos os lugares, mas pequenos acontecimentos do cotidiano que de vez em quando assim te deixam bastante chocada, chateada, triste. Mas isso não tira, enfim, o prazer de morar aqui, né? As pessoas que migram para cá, na maioria das vezes, elas fazem isso por uma opção, como foi o meu caso. Então, eu não quero só reclamar, tanto que no livro eu relato todos esses problemas de uma forma bem-humorada, de uma forma crítica, porque eu acho que rir é o melhor remédio. Eu estou aqui por uma opção, adoro morar aqui, mas nem por isso eu deixo de perceber os problemas que existem na sociedade francesa, como de resto, André, você sabe que existe em qualquer lugar do mundo.
Em qualquer lugar. Você falou em rir. Teve um capítulo que me arrancou risadas. E olha que eu estava lendo na rua, né? E aí aquele negócio, né? As pessoas olham e eu arrancou risadas mesmo, que foi o capítulo Como Fazer Amizade e Ficar Íntimo do Seu Vizinho. Você ainda sente as dificuldades relatadas nesse capítulo?
Para os ouvintes, vamos contar que esse é o menor capítulo do livro e que eu digo simplesmente: você não vai conseguir fazer amizade, muito menos ficar íntimo do seu vizinho. Portanto, pode parar por aqui e vá para o capítulo seguinte. Que, de fato, eu passei 2 anos num apartamento, que é aqueles lugares assim com uma cor interna, um pátio interno, e todas as janelas davam para aquele local, então você praticamente sabia o que que o outro estava fazendo. E, no entanto, eu não sabia o nome de ninguém, a gente passava, cumprimentava, porque tem que dar o infalível bonjour. Parece assim que é uma ofensa mortal se você inicia uma frase sem dizer bonjour, mas para por aí, é uma pura cortesia que não se aprofunda. As pessoas jamais quiseram saber de onde eu vinha, o que que eu estava fazendo. E no início, eu muito ingenuamente, eu falei para o meu marido: eu acho que eu vou dar uma fazer uma festinha, uma pequena recepção, convidar todos os vizinhos, se vir uma cachaça brasileira, me apresentar, enfim, tentar criar um laço de amizade aí, afinal de contas, a gente vai morar aqui tanto tempo, né? Ele ficou assim, chocadíssimo, falou: você não vai fazer isso de maneira nenhuma. Primeiro que é divórcio, eu não aceito. E depois eles vão achar que você é louca. Não tem essa, para com essa história. Na França, faça como os franceses, haja como eles, senão você nunca vai conseguir se adaptar.
Tá certo, então. Márcia Camargos, muito obrigado por estar conosco aqui no Autores e Livros. E eu já deixo um convite. A gente sabe que você é especialista em Monteiro Lobato, também na Semana de Arte Moderna. Eu gostaria de convidar no futuro você voltar com a gente para falar desses dois temas.
Será um grande prazer, eu fico aí aguardando o seu convite.
Obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço.
É Chique Morar em Paris, de Márcia Camargos, publicado pela Folhas de Relva, custa R$ 36 na versão impressa e R$ 25 na versão digital. Disponível também para os assinantes do Kindle Unlimited. A gente aproveita que estamos falando de Paris para indicar dois outros livros que têm a cidade-luz como tema. Almoço em Paris, de Elizabeth Bard, conta a história de uma mulher americana que se apaixona por um francês e descreve a sua mudança para a cidade mais romântica do mundo. Ela apresenta Paris em uma versão bem realista. E Paris-Brest, de Alexandre Staudt, é um misto de romance de formação, diário de viagem e livro de receitas. Junto com Alexandre, a gente percorre paisagens bucólicas, os bastidores das cozinhas e também nos encontramos com personagens fantásticos, em passagens que nos fazem rir e se emocionar. E como sempre, a poesia tem seu espaço no Autores e Livros. Mário da Silva Brito é o destaque de Marluce Ribeiro no Encantos Diversos de hoje.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta paulista Mário da Silva Brito. Natural de Dois Córregos, em São Paulo, onde nasceu em 1916, Mário da Silva Brito é também ensaísta, jornalista e historiador literário. Notável por seus estudos sobre o modernismo brasileiro e poeta premiado, abrimos esta homenagem com Calvário, do livro Poemário da Silva Brito, publicado em 1966. Em tuas mãos floriu a carta. O ás de ouros que faltava, o jogo estava ganho. Cuida-te, ó insensato, e teme a vitória como derrota. O ás pode ser o azar que se oculta no baralho. Nesse momento aziago, enquanto bailavam damas e reis, valetes e coringas, uma lança feriu teu peito. E alguém disputou, entre risos, tua alma, atirando dados. Na obra poética de Mário da Silva Brito, incluem-se ainda três romances da Idade Urbana, publicado em 1946, com ilustração de Tarsila do Amaral, Biografia, de 1952, Universo, de 61, que recebeu o prêmio Jabuti, e Suíte em Dor Maior, de 78, de onde selecionei para você Cidade Abandonada. Em algum canto do jardim, no seu emaranhado silvestre, um sapo sapeia a vida, coaxa minutos, salta horas, acrobata frustrado de papo enfunado e olhos baços. Na torre da igreja vetusta, a coruja, sempre astuta, medita entre ruínas e arrepios de medo. Ratos, escaravelhos, lacraias, escorpiões, serpentes, dinossauros e dragões, trânsfugas do começo do mundo, filhos do caos e das nebulosas, fabricam ódio e peçonha. Também parte do livro Suíte em Dor Maior, de 1978, o andarilho traz belas metáforas sobre o tempo, expondo o talento desse notável poeta paulista. O tempo regride a um tempo selvagem, sem história, feito de fogo, lavas e larvas ávidas de vida. O tempo passa sobre o tempo, em meio a silêncio que a solidão se sucede. Silêncio enovelado em torno de si mesmo, quietude onde, devagar, os séculos futuros se germinam. Do tempo, inexorável maldição, mais tempo nasce, cresce, cresce. É ele o errante que ceifa, ou semeia, a vida, o que gera e destrói o incansável andarilho. É Asverus, eterno viajor da eterna senda, o condenado sem remissão. É o enorme bocejo de tédio, nascido com a primeira aurora. O tempo pesa sobre o tempo. Sobre a temática, Diogo Pissarra compôs O Tempo, que você ouve na voz do cantor português Marco Rodrigues.
O tempo não espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo quer ser indiferente, só eu te quero aqui. Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga, o tempo não espera por mim. Não espera pela gente se não fugirmos daqui. Sei que não vai ser diferente só por dizer que sim. Querer-te despida na pele de rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cura as feridas, tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música para ti. Porque eu também choro. Só para mim, querer-te despida na pele de rendida, no meu tempo não era assim.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Cidade. A gente vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.